Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara homenageia Dia Internacional do Idoso. Especialistas reforçaram na Câmara dos Deputados a importância do diagnóstico precoce para a doença de Alzheimer. Câmara aprova estacionamento preferencial para pessoas do espectro autista. Presidente da CONAFER diz desconhecer boa parte dos questionamentos na CPMI do INSS. Presidente da CONAFER diz desconhecer boa parte dos questionamentos na CPMI do INSS. A repórter Noelle Nobre acompanhou o depoimento.
O presidente da CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes, depôs na CPMI, que investiga fraudes em benefícios do INSS, e disse desconhecer a resposta para a maioria das acusações e questionamentos feitos pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. A CONAFER é investigada na fraude do INSS por estar entre as entidades com maior volume de descontos nas mensalidades de aposentados. Um dos momentos mais tensos do depoimento ocorreu quando Alfredo Gaspar questionou Lopes sobre um suposto padrão da CONAFER de enviar fichas de adesão com assinaturas de pessoas que já haviam morrido, com o número de ressuscitados chegando a mais de 2 mil em 2023.
Em 2024, a CONAFER foi obrigada pela CGU a mandar 100 fichas para a conferência de regularidade nas adesões. O senhor mandou a ficha da dona Maria Rodrigues. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela CONAFER. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da CONAFER ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos?
Carlos Lopes respondeu com uma pergunta.
É padrão do INSS ter defunto recebendo benefício?
O presidente da CONAFER também disse desconhecer diversas das informações apresentadas. Entre elas, afirmou desconhecer movimentação de quase 2 milhões de reais em suas contas em um período de 2 meses em 2024. Declarou não se recordar de uma entrevista em que teria chamado um deputado de padrinho da entidade. Disse desconhecer a compra de aviões comprados por um instituto ligado à CONAFER e ainda se sua esposa participou de licitação fraudulenta. Carlos Lopes também discordou da apuração da CGU, a Controladoria Geral da União, que estimou que a entidade arrecadou 800 milhões de reais dos aposentados, alegando que o valor seria de 500 milhões a 600 milhões. Em sua fala inicial, Carlos Lopes se defendeu dizendo ser avesso a qualquer tipo de corrupção e de fraude. Segundo ele, a CONAFER existe desde 2004 para dar voz ao agricultor familiar. Ele disse ainda que a entidade tem apenas 11% de sua carteira de associados com aposentados. O relator Alfredo Gaspar, no entanto, concentrou-se nas suspeitas de uso da entidade para enriquecimento e ressaltou que 100% daqueles que foram entrevistados disseram que a CONAFER mentiu na autorização. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Sessão solene da Câmara homenageia Dia Internacional do Idoso. A repórter Maria Neves acompanhou.
Em homenagem ao Dia Internacional do Idoso no plenário da Câmara, o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou que o envelhecimento acelerado da população brasileira é, ao mesmo tempo, motivo de celebração e de preocupação. O parlamentar, que sugeriu a realização da sessão solene, lembrou que hoje o Brasil já conta com 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, cerca de 14% da população.
E as projeções indicam que em apenas 5 anos seremos o 5º maior país do mundo em número absoluto de idosos. Esse dado É um verdadeiro paradoxo. Por um lado, é motivo de celebração, porque revela o aumento de nossa expectativa de vida, resultado do avanço da medicina, das vacinas e de tantas conquistas sociais. Mas, por outro lado, é um grande desafio. Precisamos de políticas sólidas e permanentes para que essa longevidade seja acompanhada de qualidade de vida, dignidade e respeito.
Como explicou Júlio César Ribeiro, o Dia Internacional do Idoso foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1990 e é comemorado anualmente no dia 1º de outubro. No Brasil, a data foi reconhecida como Dia Nacional da Pessoa Idosa em virtude da promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa no mesmo dia, em 2003. O deputado Lincoln Portela, do PL Mineiro, afirma que a data carrega grande relevância social, pois simboliza a luta pelo reconhecimento dos direitos da população acima de 60 anos e a necessidade de reflexão sobre o processo de envelhecimento em nosso país. Lincoln Portela também pediu a realização da homenagem à população idosa na Câmara. Júlio César Ribeiro ressaltou que nos últimos anos, o Brasil registrou muitos avanços na conquista de direitos para pessoas com 60 anos ou mais. O principal deles, o Estatuto do Idoso. No entanto, segundo o deputado, ainda assim, cerca de 30% dos idosos brasileiros já sofreram algum tipo de violência, seja física, psicológica, financeira ou mesmo abandono, o que requer novas medidas de proteção, na opinião do parlamentar.
Muitos idosos enfrentam barreiras no transporte, no acesso à saúde, no mercado de trabalho e até mesmo na convivência familiar e comunitária. Cabe a nós, como legisladores, transformar homenagens como essa em medidas concretas que impactem a vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras.
Dados citados por Lincoln Portela mostram um aumento acelerado da expectativa de vida mundial. Segundo o deputado, enquanto em 1950 a média de vida não passava de 46 anos, em 2010 essa média já chegava a 68 anos. Como a expectativa de vida continua a subir em todo o mundo, a estimativa é que até 2050 a população idosa ultrapasse 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, de acordo com Lincoln Portela. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Especialistas reforçaram na Câmara dos Deputados a importância do diagnóstico precoce para a doença de Alzheimer. A repórter Isadora Marinho acompanhou o debate sobre o tema com deputados.
Em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos sobre a conscientização da doença de Alzheimer, especialistas reforçaram a importância do diagnóstico precoce, do apoio multidisciplinar e da prevenção, incluindo ações voltadas à educação, atividade física e qualidade de vida dos idosos. De acordo com dados do RENAD, o Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil, estima-se que há cerca de 2 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de demência. Aproximadamente 1,2 milhão dessas pessoas têm o Alzheimer e 100 mil novos casos da doença são diagnosticados por ano. O presidente da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer no Distrito Federal, e professor da Universidade de Brasília, Juliana Martins, afirmou que o problema não deve ser debatido apenas na esfera da saúde.
Quando a gente fala de demência, a gente fala de pobreza, de precariedade, de condições de vida. Portanto, não é um tema só do Ministério da Saúde, não é um tema só da área da saúde, é um tema intersetorial que envolve desenvolvimento social.
A coordenadora-geral de atenção especializada do Ministério da Saúde, Renata de Paula Rocha, disse que por ser uma doença que não tem cura, é preciso focar no diagnóstico precoce, identificação dos fatores de risco para intervenção e retardar a progressão da doença. Ela apontou que a atenção primária, especializada e hospitalar têm dificuldade de se comunicar entre si e que o Ministério está trabalhando para resolver isso.
O apoio é multidisciplinar ao paciente e à família, capacitação profissional, o reforço a esse diagnóstico precoce, estimula a pesquisa científica e, para finalizar, esse mês de conscientização, uma oportunidade para a gente reforçar a importância da informação e do combate ao estigma a essa patologia.
A Conselheira Nacional de Saúde, Valquíria Cristina Barbosa, afirmou que nunca na história do mundo as pessoas viveram tanto, mas não necessariamente estão vivendo com qualidade e que, por isso, recomenda que as pessoas trabalhem na perspectiva da prevenção.
Vários fatores de risco para desenvolver doenças, em especial Alzheimer, é o sedentarismo. Então, é importante envolver também uma ação conjunta com o Ministério do Esporte. A questão também da baixa escolaridade é um fator de risco. Então, é importante que dentro do programa de educação de jovens e adultos e pessoas idosas, tenham um olhar para essa questão.
De acordo com dados do IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros são analfabetos, sendo que mais da metade são pessoas com 60 anos ou mais, o que equivale a uma média de 6 milhões de idosos que não sabem ler ou escrever. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do pedido de audiência, disse o que será feito agora.
Nós vamos estabelecer 3 proposições legislativas. Uma sobre o cuidadora familiar, a campanha de conscientização, sensibilização envolvendo o dia 21 e talvez uma indicação a construção de centros-dia.
O censo de 2022 do IBGE mostra que em 12 anos o número de idosos na população brasileira cresceu cerca de 57%. As pesquisas ainda apontam que o aumento da população idosa em conjunto com a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, evidenciam o expresso envelhecimento da população brasileira. O aumento dessa população também contribui para o aumento dos números de doenças como o Alzheimer. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Comissão aprova projeto que aumenta a pena de assédio sexual contra adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que torna crime aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação crianças ou adolescentes para a prática de ato sexual. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente classifica essa conduta como crime apenas se a vítima for criança, ou seja, se tiver até 12 anos incompletos. O projeto também aumenta o tempo de prisão, de 1 a 3 anos para 2 a 4 anos, além de multa. O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Assim, nos casos de assédio contra criança ou adolescente cometidos por meio de mídias sociais ou pela internet, a pena de prisão aumentará em 1/3, passando então de 2 a 4 anos para 2 anos e 7 meses a 5 anos e 3 meses, além da multa. A deputada explicou a mudança.
Tal medida busca recrudescer a punição aos criminosos que se aproveitam da facilidade de acesso a essas ferramentas para aliciar, assediar, instigar e constranger vítimas tão vulneráveis, visando a prática de atos libidinosos.
O projeto que aumenta a punição para o assédio sexual contra adolescentes será analisado agora pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão de Cultura debate criação de agência reguladora e fundo setorial para o mercado da música. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
Debatedores se mobilizaram pela criação de órgão regulador e de fundo setorial para o mercado da música no Brasil. Eles participaram de reunião sobre o tema na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. O principal argumento para a criação da agência é que a iniciativa atenderá à demanda da cadeia produtiva da música por regulamentação que leve em conta a diversidade do setor. Hoje a área está no rol de competências da FUNARTE, ligada ao Ministério da Cultura e responsável pelo desenvolvimento das artes visuais, circo, dança, música e teatro. Já a criação do Fundo Nacional da Música é vista como um instrumento para atrair investimentos mais robustos para a produção musical, com a opção de aporte de recursos públicos e privados. O presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes, Ivan Ferraro, falou que a futura agência pode ter papel decisivo na democratização do mercado da música, realocando investimentos hoje concentrados em São Paulo para as demais regiões do país.
Fazer com que realmente a potência econômica da música no Brasil não se restrinja ao estado de São Paulo, onde está concentrado realmente toda a indústria. Então nós temos um vácuo de ações e de inserções no mercado de um contingente enorme de músicos e de artistas em todas as regiões do Brasil, em todas as cidades do Brasil, que realmente ficam fora.
A representante da FUNARTE, Gabriela Góes, disse que a Fundação apoia a instituição da agência e do fundo.
A FUNARTE, ela apoia a criação da Agência Nacional da Música, sem dúvida, mas entende também que junto dessa agência é fundamental a gente pensar e articular um fundo setorial da música, né, que possa financiar as políticas públicas para o setor de uma forma mais robusta, né?
A iniciativa para a criação das agências reguladoras deve partir do Poder Executivo, por meio de projeto de lei. Observando isso, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que solicitou a audiência, disse que o colegiado vai propor reunião para tratar do tema com a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Aliás, aqui é o segundo país consumidor de música, da economia consumidora de música do mundo ocidental. Então, portanto, nós temos uma potência imensa.
Érica Cocai também defendeu a aprovação de projeto de lei que cria a contribuição para o desenvolvimento da indústria musical brasileira, um novo tributo que vai incidir sobre os provedores de aplicação de música por demanda, como os sites de aplicativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara aprova estacionamento preferencial para pessoas do espectro autista. A repórter Mônica Tati nos conta como deve funcionar.
Pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, foram incluídas entre aquelas que têm direito a credenciais de estacionamento preferencial. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto também prevê que pessoas com deficiência permanente não vão precisar renovar as credenciais. Apesar das pessoas com TEA serem consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, a regulamentação restringia a emissão da credencial de estacionamento àquelas com deficiência e com comprometimento de mobilidade. O relator na CCJ, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, acredita que a proposta reduz a burocracia e elimina barreiras administrativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Já o autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reforça que o objetivo do texto não é garantir privilégios, mas direitos.
Isso não é favor, isso é dignidade, isso é respeito, isso é empatia, isso é compreender a natureza do ser humano. E como tal, nós temos que fazer a nossa parte, mas para isso tem que ter regra, lei. E esse é o projeto que nós apresentamos, para que a gente possa, com base na lei, respeitar quem tem TEA e dar a eles dignidade e qualidade de vida.
A credencial serve tanto para os condutores com deficiência como para os veículos que os transportam com regularidade. O projeto que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e garante estacionamento preferencial para pessoas do espectro autista deve seguir direto para o Senado, a menos que haja pedido para que seja votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
O combate ao crime organizado passa por isolamento do tráfico e descapitalização das organizações. A avaliação é de representantes da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, especializados no combate a facções criminosas. Eles foram ouvidos pela Comissão Especial da PEC da Segurança Pública na Câmara, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O combate ao crime organizado deve incluir o bloqueio do tráfico de drogas e a descapitalização das facções. A avaliação é do delegado da Polícia Federal, Oswaldo Scalese Júnior, que falou à comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública.
É preciso afirmar com clareza que as organizações criminosas somente se trabalham e utilizam-se do crime, mas elas são financiadas principalmente pelo tráfico de drogas. É o tráfico de drogas o motor, a locomotiva dessas facções criminosas. Então, o combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro são duas ferramentas essenciais na visão da Polícia Federal, da Coordenação Geral de Repressão a Drogas, para asfixiar essas organizações criminosas.
Scalese é policial federal há 20 anos e atualmente coordenador geral de repressão de armas, drogas e facções criminosas na instituição. Ele destacou a importância da prisão de lideranças, da cooperação internacional e da integração entre instituições. O promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gakia, citou o caso da organização criminosa Primeiro Comando da Capital. O PCC surgiu em 93 no Brasil e hoje atua na América do Sul e em outros 28 países. Ele mostrou que a arrecadação da facção passou de 12 milhões de reais em 2010 para 1 bilhão de reais em 2020.
Um quinto desse valor hoje arrecadado corresponde ao tráfico interno. A gente calcula aqui 4/5, né? Ou seja, quase a totalidade da arrecadação é oriunda do tráfico internacional de cocaína para a Europa. Portanto, a gente está falando em mais 4 bilhões de reais, mais ou menos, estimativa, que são arrecadados pelo PCC na Europa e não passam diretamente pelo Brasil, já são encaminhados antigamente pelos doleiros, hoje pelos operadores financeiros, direto aqui para países da América do Sul, principalmente Paraguai e Bolívia, e depois retorna ao Brasil, em forma de investimentos de inserção na economia formal, inclusive em setores, infelizmente, do sistema financeiro.
Segundo Gakia, é possível afirmar que existe uma máfia no Brasil. Ele criticou a ampliação de poderes da Polícia Federal prevista na chamada PEC da Segurança Pública, lembrando que o país tem cerca de 700 mil policiais estaduais e apenas 10 mil federais. Para o promotor, o texto pode levar a ações judiciais quanto a quem cabe o combate ao tráfico. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, também criticou a concentração de poder na União. O relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, afirmou que o crime organizado transnacional representa uma das maiores ameaças à segurança pública, à justiça e à democracia no país. Ele defendeu que a resposta estatal exige articulação entre União, Estados e municípios, além da integração entre segurança pública e inteligência. O debate está só no início.
Uma iniciativa que abriu o debate e que a gente tem que aproveitar esse espaço e essa estrutura constitucional do ponto de vista legal para permitir avanços no que diz respeito ao combate ao crime, né? Então, foi dito aqui pelos dois palestrantes que o tráfico de drogas é a grande mola, o grande motor, né, alavancagem financeira, dominação financeira, que muitas vezes possibilita a atuação dessas organizações criminosas em outras áreas.
A PEC da Segurança Pública constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, hoje previsto em lei. A proposta também amplia competências da Polícia Federal e fortalece o papel da União no planejamento e coordenação da segurança. A proposta ainda precisa ser votada na Comissão Especial antes de seguir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto que cria o crime de estupro virtual de vulnerável avançou mais um passo na Câmara e agora está pronto para a votação pelo plenário. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui no Código Penal um novo tipo de crime, o estupro virtual de vulnerável. Pela proposta, comete o crime quem assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação pessoa vulnerável a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. A pena será reclusão de 10 a 15 anos. Como explica a relatora do texto, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o projeto trata a vulnerabilidade de forma abrangente. Atualmente, o estupro de vulnerável inclui, além de menores de 14 anos, pessoas com enfermidade ou deficiência mental que não tenham capacidade de discernimento para autorizar o ato. A proposta amplia o alcance da lei para incluir qualquer tipo de deficiência, física, mental, intelectual ou sensorial.
A gente está enxergando a vulnerabilidade de uma forma bem ampla. Muitas vezes a pessoa, ela é vulnerável, ela não tem a capacidade de ter uma compreensão total do que está acontecendo com ela. Só pode ser maior de idade, maior de 14 anos, mas não ter condições de se defender.
Bia Kicis lembra que os crimes sexuais pela internet, principalmente contra crianças e adolescentes, são uma realidade cada vez mais presente que precisa ser combatida.
Então, a gente gente tem recebido muitos relatos impressionantes, impactantes, de como existem abusadores que utilizam das redes sociais, dos jogos. Isso é muito importante falar dos jogos, porque quando a gente fala em redes, as pessoas pensam em Instagram, tem a Deep Web, mas os jogos também têm oferecido essa oportunidade para os abusadores.
Além de criar o crime de estupro virtual de vulnerável, o projeto aprovado aumenta as penas para outros crimes contra a dignidade sexual. O estupro de vulnerável, por exemplo, passa a ser punido com reclusão de 10 a 15 anos. Hoje, a pena é de 8 a 15 anos. Caso ocorra a morte da vítima, a pena sobe para reclusão de 20 a 30 anos, contra a reclusão de 12 a 30 anos prevista atualmente. O projeto ainda terá de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.